Senhor presidente, colegas, senhores senadores, as crianças, os adolescentes aqui presentes, sejam bem-vindos, venham mais vezes, venham sempre. Que o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, venham muito mais vezes. Quem sabe, muito em breve, um de vocês estarão aqui, ocupando essas tribunas, ocupando essas cadeiras, para nos representar muito bem, conduzir esse país para um destino muito melhor. Sejam bem-vindos, crianças e adolescentes. Mas, senhor presidente, antes de entrar no assunto propriamente dito, que me traz aqui, que é para falar sobre a medida provisória, hoje aprovada, 733, queria, desta tribuna, desse espaço, expressar o meu sentimento, especialmente, não só a todo o Brasil, mas especialmente aos familiares, aos amigos do grande ator, do grande homem, do grande ser humano, do grande líder, Domingos Montanier. Eu não o conhecia pessoalmente, não tive esse privilégio, mas dou aqui um testemunho de alguém que o via pela televisão. Como médico, como cidadão, como pessoa, via sempre nas expressões de Domingos Montanier a vontade de viver, o respeito à vida, o respeito ao próximo, o respeito ao outro. Suas expressões eram claras. Desde a primeira vez que o vi na televisão fazendo a novela Cordel Encantado, no papel de um cangaceiro, sentia isso nas suas atitudes, nos seus atos, e a sua passagem dessa vida para outra dimensão, acredito nisso, respeito quem não acredita, mas acredito, não foi diferente. As palavras da atriz Camila Pitanga expressou muito bem isso. Ele trocou a vida dele pela vida dela. Um gesto de grandeza, um gesto de líder, um gesto de pessoa humilde, um gesto de quem vive e vive, não só para valorizar esse bem maior, esse grande bem que é a vida. Afinal de contas, senhor presidente, como médico, o coração de cada um de nós bate pelo menos, Zezinho, mais de 100 mil vezes por dia. É um gesto de quem sabe respeitar, de sabe doar-se e, às vezes, deixar aquilo que é dele para servir ao outro. Ele deixa de viver para salvar alguém. E tudo que ele passou para a gente, através especialmente dessa última novela, sentia-se tudo isso. Um papel que tinha talvez tudo a ver com a forma dele viver, com a forma dele conduzir a vida. Um verdadeiro líder, um verdadeiro líder. Líder é aquele que mantém a humildade do liderado, mas que sabe conduzir com passividade, com ordem, com felicidade, o destino de muitos. Então, perdemos, infelizmente, em águas sergipanas, no meu estado, uma grande pessoa, um grande ser humano. Volto a dizer, não o conhecia, mas suas palavras, seus gestos falavam e falavam muito, impregnava milhares ou talvez milhões de brasileiros. A mim sempre foi assim. Sempre que possível, eu mesmo fazia questão de ver e de assistir. E defendeu, morreu defendendo a natureza. Que a mensagem dele sobre a questão do Rio São Francisco sirva de aprendizado para todos nós. O rio precisa ser salvo. O rio precisa realmente continuar vivo para que muitos de nós, brasileiros, continuemos vivos, sobretudo as próximas gerações. Que Deus o tenha, que Deus o coloque num bom lugar, porque ele é merecedor disso. Um ser humano realmente inteiro. Mas, senhores e senhoras senadores, adolescentes, crianças aqui presentes, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Há momentos nobres na história do Senado Federal e hoje vivemos um deles, com a aprovação da medida provisória 733, que corresponde a mais do que justo, urgente e necessário pleito do setor rural do Norte e Nordeste do Brasil, sobretudo do Nordeste, castigado que está por uma seca inclemente que não respeita limite nem divisa. Esta medida provisória, aperfeiçoada pelo projeto de convenção número 24 de 2016, atende sobretudo aos pequenos produtores rurais. Ela assegura aos produtores rurais o direito de liquidar dívidas do FNDE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, e do FNO, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, de até R$500 mil, com rebates que pode chegar a 95%, conforme a época e as condições de contratação. Dentre as várias normas que compreende essa medida provisória, cito alguns poucos, como autorização para repactuação dos débitos do FNDE, do FNE e do FCO, com amortização prévia do saldo devedor, com um novo cronograma de pagamento em 10 anos, com a primeira parcela vencendo apenas no ano 2021. Os encargos financeiros ficam desde já estipulados que variarão de 0,5% a 3,5% ao ano, não mais do que isto. Também prevê a suspensão da cobrança judicial das execuções em curso e das respectivas prescrições das dívidas amparadas pela medida provisória até dezembro de 2017. Senhor Presidente, isto configura um grande gesto de justiça, sobretudo para com os nossos produtores rurais, que enfrentam todo tipo de dificuldade, sejam advindas da mão do homem, sejam advindas da força da natureza, como agora, onde a falta d'água é inclemente. O produtor rural, o homem do campo, é, acima de tudo, uma pessoa do bem, um trabalhador incansável. Ele não admite deixar de honrar compromisso. Não dorme em paz enquanto estiver devendo. Eu bem sei disso, porque eu sou um filho de um agricultor. Enquanto estiver com qualquer obrigação, ter sido devidamente honrada. Para o homem do campo, a dignidade é o bem maior de sua vida. É exemplo de conduta. Não importa para que ele, que suas dificuldades, advenham de fenômenos climáticos extremos. Ele quer honrar suas dívidas, seus fornecedores e o banco que lhe concedeu o empréstimo. Esta medida provisória, que ora aprovamos, não é nenhum favor aos produtores rurais. É gesto da mais pura justiça. É fruto do reconhecimento e da gratidão que todo o país precisa ter e tem para com este ramo importantíssimo da nossa economia. Não é à toa que se diz que, se a agricultura e a pecuária vão mal, o Brasil também vai mal. À primeira vista, poderia até parecer que o grande beneficiário destas novas normas de regulação das dívidas rurais seria o homem do campo, mas na verdade não é, seu presidente. O grande beneficiário é o Brasil, é a nossa população, é a nossa economia. Reerguer os produtores rurais, voltando a lhes dar competitividade e condições para voltar a plantar, é prestigiar a agricultura, que é a base da nossa economia. O único setor que continuou a contratar enquanto o país caminhava para o atual quadro de desemprego. Senhor Presidente, colegas senadores, é disto que o país precisa. O Brasil precisa de segurança jurídica, de prestígio do Estado para as categorias produtivas e, sobretudo, de equidade. Senhor Presidente, meu voto foi sempre sim. Sim para os produtores rurais, sim para aqueles que diariamente estão lá na labuta, plantando para colher mais adiante. Quero aqui manifestar meu respeito e meu apreço por todos que atuam nesse importante setor do nosso país, sobretudo os do meu estado, o estado de Sergipe, que ora enfrenta também uma dramática seca e vem quebrar praticamente toda a safra do milho. Lá, senhor presidente, os prejuízos já são enormes. Há mais de 2 décadas, o nosso estado tem plantado todos os anos e tem obtido safras recordes. A riqueza das cidades, do campo, tem sido vista, mas infelizmente não foi assim, não é assim que está ocorrendo. O prejuízo se aproxima de quase R$1 bilhão. Muitos endividados e preocupados com as futuras plantações, porque não saberão se terão crédito. Já fomos ao ministro Blário Maggi e muito bem atendidos, já fomos ao ministro da Integração e já fomos também ao ministro da Fazenda apelar, pedir para que realmente os produtores de milho de Sergipe, Alagoas e Bahia sejam lembrados e não sejam esquecidos mais uma vez. Esta é a verdadeira agenda positiva do Parlamento, quando se age efetivamente aprovando medidas que trazem melhorias ao povo brasileiro. Todos sabemos as dificuldades que enfrentam os produtores rurais, sobretudo aqueles cujas propriedades se localizam na área da região da Sudene, região que sofre historicamente as consequências da seca, que nos últimos anos veio mais impiedosa, devastando plantações e criações, minguando as águas dos rios, comprometendo seriamente a produção agropecuária e desestabilizando financeiramente os produtores rurais, jogando-os na inadimplência que lhes consome a tranquilidade, a honra, o futuro e, sobretudo, da sua família. Senhor presidente, muitos venderam seus bens, perderam a produção, tiraram seus filhos das faculdades, andaram para trás. É hora de corrigir estas distorções em prol daqueles que tanto contribuíram e continuam contribuindo para o nosso país. Agradeço aos meus pares, às senadoras e senadores de todos os partidos, de todos os cantos, de todos os estados, pelo apoio à aprovação da medida provisória 733, na forma do projeto de lei de convenção número 24 de 2016. Muito obrigado, senhor presidente, e que tenhamos dias melhores.